Anarquia é uma utopia?
Total.
Adulto anarquista é que nem um hippie velho?
É, um pouco pior.
Por que o anarquismo seduz os jovens?
Muito porque muitos deles têm problema com os pais.
É possível unir o anarquismo ao capitalismo?
Chama-se anarcocapitalismo.
Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre anarquismo. Oi, Pondé.
Oi, Thaís.
Pondé, será que as pessoas sabem o que é anarquismo? A gente foi às ruas perguntar se é possível, se elas acham que é possível viver numa sociedade anarquista, uma sociedade sem Estado. Vamos ver o que elas disseram.
Eu acho que uma sociedade tem que ter um governo para nortear o povo e ter uma direção de causa. Eu acredito nisso.
E eu acho que é impossível um governo sem Estado, porque eu acho que o Estado tem um papel fundamental nas questões essenciais aos indivíduos, como saúde, educação e segurança. É impossível deixar isso na mão da iniciativa privada.
Sim, precisa de um Estado para ter as leis da sociedade. Precisa ter alguém para organizar a sociedade. Só que o Estado não pode atrapalhar a população.
Eu acredito que não dá para a gente viver numa sociedade que não tenha um governo, que não tenha um presidente, porque senão, se já é uma bagunça, mesmo tendo um governo e um presidente, imagina se não tivessem.
Eu acho que deve sim existir governo, porque é necessário para se criarem as leis, né? Independente dessa questão ideológica, de quem é da direita, da esquerda, se existe corrupção ou não, mas eu acho que deve sim existir um governo.
Não, eu não acredito numa sociedade sem governo. Basicamente por uma questão de amoralidade dos afetos, dos desejos do ser humano. Então eu acredito que se não houver uma ordenação para legitimar e meio que encapsular e organizar a sociedade, vai desandar completamente.
Uma vez que com todas as normas ditadas aí pelas políticas públicas, nós já vemos aí o caos que é a sociedade, eu acredito que ficaria bem difícil nós vivermos sem elas. Então, minha opinião é que não.
Eu acho que como seres sociais, a gente precisa de um governo para administrar. Então, eu acredito que não. Acho que a gente precisa de uma administração política. Eu acredito que não.
Pô, a utopia tomou 10-0, hein?
Goleada.
É. O povo, assim, completamente não utópico, pelo menos em relação ao anarquismo, que, de repente, pode ser utópico em relação a outras coisas, né? Mas, assim, eu acho que, antes de tudo, e a gente vai ter tempo de discutir ao longo do programa, existe um anarquismo em que é esse anarquismo que está em questão, quer dizer, é possível imaginar uma sociedade sem governo, né? Em que você não tenha nenhuma forma de hierarquia institucional, que ninguém tenha o monopólio legítimo da violência, né? Portanto, não existe Estado, e que é um movimento que nasceu numa época, blá, 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 e a gente vai ver isso. E outra coisa é o anarquismo como uma espécie de estado de espírito, uma certa nostalgia de algo que nunca existiu, né? E que pode, às vezes, servir como uma espécie de controle de qualidade, né? Não no sentido de, eu acredito na utopia anarquista, mas de que quando você vê assim, muito gozo com o governo, você fala, opa, né? Presta atenção, tudo que o governo gosta de fazer é te taxar, tá? Tirar dinheiro de você, se ele puder, ele atrapalha a sua vida completamente, você não tem poder nenhum em relação a ele. E aí pode aparecer um pouco o anarquismo, não como uma utopia, quer dizer, eu concordo, tudo que eles falaram é um fato, né? Mas o anarquismo como uma espécie de controle de qualidade mesmo em relação ao Estado.
Bondé, então vamos começar a falar do anarquismo nessa primeira acepção aí que você citou, como teoria política e como utopia. Então você observou que os nossos entrevistados, nenhum deles acreditava nessa utopia. Por que que o anarquismo é uma utopia, uma teoria política utópica? E qual que é a principal utopia do anarquismo?
O anarquismo está junto com uma série de outras utopias e que ela questionava propriedade privada, né? E, no caso do anarquismo, ela questionava a própria existência de um governo. A tese do Bakunin, Mikhail Bakunin, um dos grandes teóricos do anarquismo, em que ele discordava do Marx, é porque o Marx entendia que você poderia construir uma revolução a partir de um Estado que representasse a demanda de justiça social. E o Bakunin criticava o Marx porque ele dizia que na hora que você constituísse um Estado, ele sempre viraria corrupto. Seria corrupto e seria opressor e tudo mais, e o Bakunin tinha razão. Se a gente olhar a evolução do marxismo da União Soviética. Então, a gente tem que ver então, o anarquismo como um movimento que está ali na ebulição da Europa, tentando fazer experimentos sociais que fossem diferentes daquele sistema que estava se constituindo. Agora, qual é a utopia enquanto tal, que você perguntou? A utopia é porque o anarquismo parte do pressuposto de que se você tirar a opressão do Estado, os seres humanos vão se acomodar, vão fazer uma autogestão das soluções e, portanto, o que está no centro da utopia anarquista é uma natureza humana que não existe. Enquanto que o anarquismo entendia que uma vez suprimida a ordem, a opressão, a hierarquia, a propriedade privada, quando você suprimisse isso, no começo ia ser meio desordenado, podia até haver caos, o Bakunin lidava com a ideia de caos, né? Desordem social, mas que depois isso iria entrar numa espécie de equilíbrio de forças e as pessoas iriam viver livremente, sem Estado, sem brigar.
Pois é, então tanto o comunismo quanto o anarquismo, eles têm muito boa conta a natureza humana, não é? O comunismo, por exemplo, o marxismo pressupõe lá a existência de uma solidariedade, da cooperação mútua, o anarquismo para viabilizar a autogestão também. Você acha, Pondé, que as teorias políticas de esquerda têm uma visão mais benevolente ou quase ingênua nesse sentido do ser humano do que as teorias de direita?
Toda vez que você é, digamos assim, que você tem um certo pessimismo antropológico, como se fala, em relação à natureza humana, então isso soa que é uma posição de direita, que não acredita no progresso do ser humano e tudo mais. A posição à esquerda normalmente está associada à ideia de que o ser humano evolui politicamente, evolui moralmente e que aquilo que o atrapalha nesse processo, na realidade, são estruturas opressivas que vêm de classes sociais que têm o interesse de manter o ser humano nessa condição miserável.
Vamos ver agora uma cena da série Young Sheldon, em que a criança inteligente começa a descobrir certas limitações morais dos adultos.
I still can't believe she lied to me.
Look, here's something you should know about life. People lie.
Everybody?
Pretty much.
Well, I don't like it.
It's not always a bad thing.
When is lying good?
Like when you're trying to spare someone's feelings.
Oh, I'd rather everybody just be honest.
Fine. The last thing I wanted to do today was pick you up.
You said you were happy to do it.
See? Lies. Not the worst.
I think I need to stop blindly trusting everything.
Probably not a bad idea.
Thanks. I wish I could believe you.
Once I was on the lookout for liars, I saw them everywhere.
Unnecessary.
You're not a captain. You're just an actor. Which is another word for liar.
And nothing is more important than my ship.
He's so darn good at it, though. I hear no snap, I hear no pop, only crackle. Bowl of lies. Why are you watching wrestling?
They beat the crap out of each other.
It's great. I bet it's all fake.
Does that look fake to you?
Okay, it's nice to know something's real.
Ooh, he's bleeding.
Sheldon, você imagina que ele vai se transformar quando você Nossa. Vê a série, né? Um cara completamente cheio de dificuldades sociais. E se a gente imaginar o arco né, dele criança aprendendo que people lie, quer dizer, que tem mentira, né? E depois ele vai virar alguém que não consegue lidar com seres humanos, você pode concluir que uma pessoa que resolve deixar o mundo limpinho, só cheio de verdades, é alguém que evidentemente não vai conseguir lidar com o ser humano. Porque existe a hipótese, a priori, por um lado, de que quando você mente, se você mente, é porque você está com uma intenção má sempre. O que não é verdade, o pai tenta dizer isso para ele, né? O problema é que do outro lado, se eu tiro a conclusão, ah, então todo mundo mente, então eu não acredito em nada, a vida também se torna impossível. Por isso que você nunca deve levar tão a sério as coisas que se acredita.
E o que, que isso tem a ver com o nosso tema do anarquismo?
Porque tem a ver com a natureza humana, né? Tem a ver com o que a gente estava dizendo antes. Quer dizer, a ideia de que o ser humano se tornaria de tal forma perfeito, reto, honesto, limpo, cristalino, não acontece. Imagine um mundo, se eu fosse imaginar um mundo em que não tivesse governo e o ser humano fosse como ele é hoje, a gente teria que imaginar um mundo onde todo mundo se acostumasse a uma certa gama de vícios, né? E soubesse, por exemplo, que as pessoas mentem. A questão, Thaís, é que essa cena e tudo é como se você tirasse uma conclusão a partir do problema da mentira, sobretudo. A partir de então, tudo é mentira. E não é verdade. Uma coisa não segue a outra. A vida real não é assim. Às vezes você mente aqui, às vezes você não mente ali, né? Essa flexibilidade é típica da natureza humana. Quem quer deixar o ser humano melhor do que ele é, normalmente é sempre um autoritário.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre Mikhail Bakunin, um dos grandes teóricos do anarquismo, e vamos falar também sobre por que ele dizia que Marx era um dos principais e mais frequentes caluniadores dele. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o anarquismo, que, assim como o comunismo, defende o fim da propriedade privada e a extinção do Estado. Pondé, o Mikhail Bakunin, que é um dos principais teóricos dessa teoria política, dizia que o Estado é a negação da liberdade, uma máquina que esmaga o indivíduo. Então, é por isso que se diz que o anarquismo é um socialismo libertário?
O comunismo, assim como outros movimentos, eles eram também socialistas, ou seja, eles defendiam a ideia de que os meios de produção deveriam ser posse de todos. No caso dos russos, né? O Marx não sabia exatamente isso, né? E isso que eu vou dizer agora. E o Marx, inclusive, teve ao longo da vida dele uma relação bastante ambígua, ambivalente com, digamos, seus seguidores russos, grosso modo, ou quaisquer outros defensores do socialismo na Rússia. No caso dos russos, existia a experiência da comunidade Mir, como eles falavam, que é a comunidade dos servos, que partilhavam tudo, certo? Servos que viviam no campo, que eram quase escravos, né? Mas que existia na mitologia russa, foi muito importante, inclusive para muitos jovens russos do século XIX, essa ideia de que a Rússia tinha um socialismo que lhe era natural, intrínseco, e que estava presente no fato de que muitos servos viviam numa comunidade, né, que é uma comunidade em que tudo era de todos, as ferramentas, os animais, né, as próprias casas. É claro que muito disso é porque eles eram muito pobres, então eles dividiam tudo porque eles não tinham quase nada. Mas isso ficou muito presente. Então, a ideia do socialismo para alguém como Bakunin é uma ideia de que na Rússia já havia um pouco isso andando, digamos, né? E agora, o libertário, que é diferente do socialismo do Marx e companhia, é porque esse é o viés anarquista, especificamente. Tanto é que você vai poder ver aqueles que vão posteriormente defender posições anarcocapitalistas, eles também vão se autodenominar libertários, no âmbito liberal, para se diferenciar do liberal clássico. Né? Por quê? Porque entendem que enquanto existir Estado, no caso do Bakunin e Kropotkin e companhia, não vai haver ausência de propriedade privada, porque tudo vai ser do Estado. E o Estado vai roubar para ele, e o Estado vai esmagar o indivíduo, e o Estado vai ser corrupto. Né? Então, o socialismo para os anarquistas verdadeiro, que é utópico também, mas verdadeiro, só pode ser libertário. Porque o socialismo marxista não é socialismo, é o Estado detém tudo e, no fundo, todo mundo é empregado do Estado. O que aconteceu na União Soviética?
O Marx dizia que o Bakunin é que era o utópico, não é? Eles estavam unidos, talvez, pelo mesmo erro e também por uma antipatia mútua, porque os dois não se bicavam.
A antipatia mútua, isso é bem típico da natureza humana. Porque, assim, na época em que eles vivem, você tem eles, assim como o Proudhon também, né? Que era meio anarquista também, né? Meio libertário. E você tem outros nomes que não ficaram tão famosos, mas que... naquele bojo do movimento socialista, operário, como queira, principalmente na França, em que ele era muito forte, né? Você tinha disputa de ego. Agora, não resta dúvida de que, naquele momento, o Bakunin, ele duvidava da postura marxista, porque ele achava que a postura marxista era adiar a revolução. Não era a ideia de você colocar no meio um Estado iria mais uma vez levar a humanidade para outro lado. Porque, e aí vem um pouco uma conotação que na época se associava aos anarquistas, e ainda hoje, de que os anarquistas seriam mais violentos, porque eles queriam pôr abaixo a ordem social de hoje para amanhã, destruir tudo. E aí deixar a roda começar a rodar sem nada, sem ninguém, sem nenhuma hierarquia. Então, Bakunin se achava menos utópico do que Marx, nesse sentido. Porque os anarquistas lidavam, uma ideia que hoje é completamente estranha, mas assim, a violência, o caos. Se você pensa, por exemplo, no começo da Revolução Russa de 17, ainda no momento liberal dela, dos dois governos provisórios, o caos que ficou a Rússia total, os anarquistas entendiam que esse caos faz parte.
Então, em que medida é verdade essa violência que se atribui ao Bakunin, Pondé? Porque ele seria mais violento ou teria ideias mais próximas da violência do que Proudhon, por exemplo, e menos do que Malatesta. Ele estaria lá no meio.
Se você fizer um gradiente desse, então, sem dúvida nenhuma, ele está no meio. Na prática, o Bakunin nunca foi uma pessoa violenta. E, aliás, isso era uma crítica comum ao Bakunin. Né? Que o Bakunin era alguém que não conseguia terminar os projetos. Hoje, talvez, fizesse algum diagnóstico para ele, que está na moda. Né? Ele fazia grandes teorias sobre esse mundo, mas ele, na realidade, nunca passou a ação. A ação dele era pregar, fazer reuniões, e ficar na Suíça ali montando cartilhas revolucionárias, mas que ele, na prática, nunca foi a ação como anarquistas italianos e espanhóis foram, para o pau, para a violência, para a destruição, para assassinato, para a guerrilha. Ele nunca foi. Mas isso era visto como uma crítica, né? Tipo, anarquista teórico.
Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, você já foi um confesso simpatizante do anarquismo. Em que momento que você começou a se desiludir com ele?
Eu diria, do ponto de vista concreto, empírico, no período em que eu me envolvi com teatro.
O que que tem teatro a ver com isso?
Porque você precisa de muitas pessoas para que as coisas funcionem. Para acontecer a peça, eu quero dizer. Né? E ali todo mundo jovem, né, no momento, todo mundo molecada e com aquela disposição natural para achar que as outras pessoas em algum momento sempre revelarão sua beleza, né? E que você pode simplesmente entregar, que a autogestão seria uma coisa natural das pessoas quando elas estão bem, né? E aquela, uma certa ingenuidade generosa que muitos jovens têm em relação às coisas e às pessoas, e a vida vai mostrando que ele está equivocado, é claro. Mas eu diria nesse momento empírico em que eu fui percebendo que para você conseguir fazer com que as pessoas assumissem responsabilidades, era difícil. Thaís, a sua época de faculdade, quem era mais charmoso, anarquista ou trotskista?
Essa é muito fácil, Wander. Você sabe muito bem a resposta. Os anarquistas sempre foram mais charmosos.
Por quê?
Porque eram mais divertidos, porque faziam muita festa, porque não se levavam tão a sério, né? Os trotskistas da Libelu, por exemplo, se levavam muito a sério.
Se levam até hoje, né?
Se levam até E também faziam muitas reuniões, né? Reuniões longuíssimas. Pondé, se você já falou que idealizar o ser humano foi um erro tanto dos comunistas quanto dos anarquistas. Então, se a gente não pode esperar, não deve esperar o melhor do ser humano, a saída é esperar o pior do ser humano sempre?
Essa é uma boa pergunta. Não, né? Eu acho que a saída é não transportar para a esfera política o bojo dos problemas que atravessam a vida dos seres humanos. Eu acho que esse é o grande equívoco entre todos, não acho que é o único, mas é um grande equívoco da esquerda, é entender que tudo é política. Porque quando você assume que tudo é política, você está dizendo que, na realidade, como a política é o território da violência, você está dizendo que, na verdade, tudo deve ser tratado de forma violenta, mesmo se você mentir e disser que é contra a violência. Quando você diz que tudo é política, você está implicitamente autorizando a violência como critério para qualquer coisa. Já que tudo é política, no final, tudo é uma questão de quem é mais violento e consegue se impor. Você acha que a natureza humana não suporta anarquismos? Seja ele anarcocapitalismo, socialismo libertário?
Como modelo de sociedade, não, né? Isso não precisa ser filósofo para verificar, é só olhar em torno.
Às vezes até ajuda a não ser filósofo. Para verificar.
Não tem nenhum modelo que ficou de pé, não é?
Nenhum.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre anarquia e capitalismo, o anarcocapitalismo. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre anarquismo. E agora a gente vai falar sobre o anarcocapitalismo, que é outra teoria política, que é como se elevasse o liberalismo ao último grau. Da mesma forma que o anarquismo, ele prevê a extinção do Estado com a privatização de tudo, inclusive da polícia, da justiça. Tudo passaria por relações comerciais privadas, não é, Pondé? Você acha mesmo que existiria uma possibilidade do anarquismo se juntar ao capitalismo na prática?
Do ponto de vista do anarcocapitalismo, o erro do anarquismo originário é não ter entendido que o que garante a liberdade das pessoas é a propriedade privada, e não a eliminação da propriedade privada. Por isso que, como você mesma falou, o anarcocapitalismo é uma espécie de radicalização de posturas liberais. Como muita gente se vê assim hoje, pessoas que são liberais, inclusive no Brasil, e que defendem estados cada vez mais mínimos, digamos assim, muitas vezes se dizem simpatizantes do anarcocapitalismo, né? Agora, isso que você falou da privatização de todos os serviços, há uma dimensão utópica. A privatização da justiça seria a ideia de que, sem um mecanismo de justiça na sociedade, você produziria insegurança jurídica E ao produzir insegurança jurídica, isso seria mal para os negócios. Então, se a justiça numa sociedade fosse objeto de uma empresa especializada em julgar crimes, em decidir quem deve para quem, quem deve pagar não sei o quê, ou quem foi lesado, ou quem herda, ou sei lá o quê. Se isso fosse função de uma empresa que está unicamente preocupada em entregar segurança jurídica...
E em fazer lucro.
Enquanto entrega. Por quê? Porque enquanto entrega insegurança jurídica, o que é que essa empresa faz? A sociedade compra essa segurança jurídica dessa empresa e entende que a empresa entrega, ela é competente e diferente, digamos, do poder judiciário normal, como a gente pensa, não haveria cargos vitalícios, o juiz, digamos assim, não seria protegido por uma rede burocrática que não está ao alcance da competição geral da sociedade.
Mas quando você fala que a sociedade compraria o serviço dessa empresa, a gente sabe que a sociedade não é um bloco monolítico. Essa empresa poderia, por exemplo, agradar certos setores da sociedade e não contemplar outros. E daí a justiça já seria injusta.
Isso seria parte da competição. Parte da competição. A ideia de que você, então, poderia ter grupos que acabaria se impondo a outros, inclusive naquilo que é aceito pelo município, digamos assim, como sendo a decisão da justiça correta, isso é parte da competição. Lembre que é capitalismo. É a ideia que a competição livre produz a melhor condição de vida para todos. O resultado, e é de novo, mas é utópico, é de que essa disputa no aparelho judicial produziria cada vez mais melhores decisões que levariam em conta a ideia de que se você faz uma justiça só para um grupo, você não está oferecendo segurança jurídica, porque o produto é a segurança jurídica, certo? A segurança jurídica não para um grupo só, mas para a sociedade como um todo. É evidente que isso não vai funcionar, evidente, não vai funcionar, porque o ser humano, tão pouco a competição põe tudo em ordem. Quem pode acreditar que a competição sempre põe tudo em ordem? Medicina em países como a França ou outros que têm uma dimensão socializada importante oferece uma entrega de serviço de medicina cotidiano e ao alcance da população muito melhor do que países como Estados Unidos e Brasil, que a medicina é super capitalista. Ao mesmo tempo, em países como a França, para você conseguir um transplante, alguma coisa, você entra numa fila enorme. Nos Estados Unidos, você tem dinheiro, você não entra na fila. Então, nos Estados Unidos, você tem acesso a tudo que há de mais caro e avançado em medicina. Na França, não necessariamente, mas na França, o atendimento cotidiano é muito melhor. Não existe sociedade ideal. Não existe solução ideal para nada.
Agora nós vamos ver uma reportagem sobre brasileiros que acreditam na possibilidade do anarcocapitalismo.
Eu sempre morei com a minha mãe, né? Meus pais são separados. E a minha entrada ao anarcocapitalismo através do estudo começou na faculdade, onde eu sempre estudei sobre em que momento, por exemplo, o Estado deveria intervir ou não na economia. E a partir daí eu comecei a me deparar com muitos autores. Em 2017 eu ainda era liberal, na verdade, no ensino médio, quando eu saí, eu tinha tendências socialistas. Na faculdade eu fiquei cada vez menos radical, vamos assim dizer, né? Uhum. Então eu fui tendendo a uma social-democracia, aí depois caí em liberalismo. E foi onde eu comecei a estudar cada vez mais. E nesse sentido eu fui saindo mais do liberalismo para um minarquismo, onde eu me deparei com um autor chamado Frederic Bastiat. E depois disso eu virei libertário. Aí em 2018 foi onde eu cravei, anarcocapitalista.
Olha só, eu sempre fui, me considerava um liberal clássico em economia. Em 2013, nos protestos que tiveram, né, no Brasil todo, eu conheci um monte de gente e algumas dessas pessoas me recomendaram um blog chamado Libertarianismo no Facebook. Num primeiro momento, eu tive a mesma reação que 100% das pessoas têm. Anarcocapitalismo? Ah, tu tá de brincadeira, né? Que história é essa? Discutindo com o pessoal, muitos argumentos rolaram e, no final das contas, entre 2014 e 2015, eu percebi que não tinha jeito, eu era ANCAP.
Anarcocapitalismo resume-se em você defender as pessoas terem o direito de fazer o que elas querem desde que não agrida uma outra pessoa.
O anarcocapitalismo, você sabe, é uma ideia muito simples, né? É a ideia de que você não deve jamais, sob hipótese alguma, iniciar violência contra uma pessoa pacífica. Então é uma coisa muito fácil de seguir, porque na verdade todo mundo já considera isso uma coisa razoável.
O estilo de vida muda muito, né? Porque uma filosofia, ela afeta as ações do dia a dia, né? Eu tento contribuir o menos possível pro Estado, primeiramente. Então, o que eu puder fazer para não contribuir e viver na margem dele é de forma de emancipar minha própria individualidade, né? Que é o que se chama o agorismo.
Do mesmo jeito, vou no supermercado, nunca peço nota fiscal. CPF na nota, não. Se eu puder, eu pago em dinheiro tudo. Para dar a oportunidade do comerciante, se ele quiser fazer alguma coisa, ele faz. O que eu puder ajudar, eu ajudo.
Agora eu trabalho para uma exchange, que ela é aquela. É o local onde você compra e vende criptomoedas. E trabalho para a editora Conkin. E são os únicos meios mais próximo do anarcocapitalismo que eu conheço, que eu atuo atualmente.
E a gente vai falar aqui agora sobre os ataques de DDoS partindo de IoT. Hoje em dia eu vivo só mesmo de produção de conteúdo. O canal começou pequenininho em 2017, aí começou a crescer, né? Começou a gerar receita e coisa e tal. Em determinado momento, lá em 2020, eu falei, ó, virei a chave, passei a trabalhar exclusivamente no canal e deixei a parte de consultoria de segurança de lado, né? Eu sempre falo isso. Eu não quero convencer ninguém a ser ANCAP, eu acho que isso é uma besteira. Eu acho que as pessoas precisam entender o que é o ANCAP. No que as pessoas entendem o que é, elas percebem que já são aquilo, que já pensam dessa forma, que quanto menos violência tiver no mundo, melhor para todo mundo, né?
Porque ele parte de uma suposição de que existe uma simetria verdadeira entre as pessoas. Então, eu sou um ser humano, você é um ser humano, então não tem por que eu impor minha vontade sobre você.
Acho que os dois entrevistados são paradigmáticos, né? Um é um jovem, né? Que fala, por exemplo, que porque eu sou um ser humano, então eu nunca vou usar de violência sobre o outro ser humano. É evidente que ele não está acostumado a viver ainda no mundo real em que as pessoas estão, em que, sei lá, enfrentar inventários, por exemplo, divórcios. Estou nem falando que você vai à violência física. Em alguns casos, sim. Mas a ideia pura e simples de que você pode zerar a violência já é utópico. O que não implica em dizer que a violência seja boa. Eu acho que, aliás, uma das questões mais complicadas do mundo hoje é essa dicotomia infantil, abobada, de que se você aponta um fato na realidade, é porque você está dizendo que ele é legal, né? Que é típico do pensamento mágico em que a gente vive hoje. O outro é um homem já mais experiente, mas a gente vê pelo jeitão dele que seguramente ele é uma figura que tem uma estética transgressiva, o uso de criptomoeda, a ideia de você poder usar dinheiro o tempo todo, quando der. A ideia é o seguinte, uma coisa que o menino fala, é o que eu puder contribuir menos para o Estado, eu faço. Eu acho essa ideia ótima, inclusive, pessoalmente. Né? Aí aparecem as minhas simpatias até hoje. Então, assim, por quê? Porque o Estado não é teu amigo. Ele não é teu amigo, né? É claro que quando ele funciona bem, sei lá, na Dinamarca, você até pode achar que ele é teu amigo. Mas o Brasil, só se você é uma pessoa muito iludida, vai achar que o Estado é teu amigo. Então, a ideia, inclusive, de que se você paga com dinheiro, o entrevistado de barba branca fala, você inclusive, acho que foi ele que falou isso, você inclusive dá a chance do comerciante que está do outro lado decidir o que ele vai fazer. Porque eu não peço nota fiscal paulista. Isso é uma coisa boba, mas é um grande símbolo, né? Eu não quero nota fiscal paulista porque eu não quero que o Estado saiba o que eu compro em lugar nenhum. Quanto menos você entrega, essa é a ideia dele, quanto menos você entrega dados para o Estado, melhor é para você. Mas é evidente que é uma luta perdida, né? É uma batalha perdida, inclusive porque às vezes você quer pagar coisa com dinheiro e a pessoa não aceita. A pessoa que está do outro lado não aceita, tem medo de ser roubado, não tem troco. Mas acho que eles apresentaram muito bem o que eu considero uma utopia, inclusive nas suas dimensões interessantes.
Você falou sobre a criptomoeda também aí na sua lista. Como é que a criptomoeda entra nessa história?
É, porque a criptomoeda ela é uma espécie assim, de resto das utopias relacionadas à internet. Porque ela não teria centro, no sentido de que você não tem um Estado que emite ela, certo? Então, ela está pulverizada num sistema em que ninguém tem o controle sobre ela. E como ela está, ela não existe, de certa forma, no sentido de que ela não está associada a padrões do Banco Central, certo? Então, muitos anarcocapitalistas, eu falei que é um resto porque, na realidade, ela é uma espécie de resto daquilo que, no começo dos anos 2000, era compreendido como uma espécie assim, de um anarquismo de internet, sabe? Um cyberanarquismo, como se falava na época, que através da internet a gente ia conseguir uma sociedade em que as pessoas se movimentassem livremente, entrassem em contato, conhecimento fosse partilhado, não existisse nenhum centro de distribuição e poder do conhecimento, né? Está tudo junto aí. E, portanto, se você, o Estado não emite moeda, se a moeda usada não é emitida pelo Estado, você diminui a soberania do Estado, que é o objetivo de todo espírito anarquista, utópico ou não utópico, sempre olha a soberania do Estado como, de alguma forma, inimiga. Você até pode ser obrigado a conviver com ela. Você não convida ela para jantar na sua casa.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre os traços de uma personalidade anarquista. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre anarquismo. E Pondé, como a gente falou, o anarquismo como modelo de sociedade nunca deu certo, nunca ficou de pé. Mas o anarquismo deixou por aí uns traços que influenciaram as pessoas. O que é que seria uma personalidade anarquista? Descreve aí.
Que depende do ambiente, né? Na verdade, isso já vai uma característica que eu acho do que a gente poderia chamar de uma personalidade anarquista. Depende do ambiente que você está. Porque se você está num ambiente onde você sente muito a presença do poder do Estado decidindo, então, por exemplo, você vê uma manifestação de ministros do judiciário colocando todo o poder que eles têm na mão, se você tem sensibilidade anarquista, você vê aquilo e você desconfia imediatamente. Não confia no poder. Você pode também sentir um certo mal-estar, não só vinculado ao poder do Estado enquanto tal. Você pode sentir esse mal-estar anarquista, digamos assim, quando você vê um poder corporativo de uma empresa muito grande. Também pode sentir. Que seria mais do lado do Bakuni também, porque desconfiava da propriedade privada. E aí não tem a ver necessariamente com desconfiar da propriedade privada, tem a ver com perceber como a estrutura das empresas, do mercado, ela também é invasiva, é opressora, tem suas burocracias. Basta se ver diante de uma empresa em que você quer cancelar um serviço. Você percebe como ali tem uma burocracia montada para você virar nada. Então, eu diria que uma primeira característica forte disso que a gente está chamando de personalidade anarquista é um certo mal-estar com a manifestação de um poder assimétrico muito grande. Uma outra característica que, inclusive, está presente, digamos assim, nos movimentos já desde Bakunin, digamos assim, né? É uma desconfiança profunda com a burocracia. A burocracia, quem ama a burocracia, eu diria que uma personalidade que é diametralmente oposta a uma personalidade de teor anarquista é gente que gosta de burocracia. O temperamento burocrata ou burocrático é aquele temperamento que, no fundo, é muito medroso. Então, ele precisa da burocracia. Não é à toa que o Delumeau, o historiador francês que faz a história do medo, ele diz que a burocracia é diretamente derivada dos muros. Então, eu acho que esse é um outro traço importante de uma personalidade anarquista, um ódio visceral à burocracia, que a gente é obrigado a sobreviver. Porém, você tenta manter um pouco, no máximo possível, a possibilidade de você viver ao largo dela. Mas isso é cada vez mais impossível.
Vamos ver agora um depoimento do escritor, filósofo e cientista político português João Pereira Coutinho, que diz ter uma costela anarquista. Vamos ver por quê.
Anarquismo e anarquistas. Bom, eu, para confessar, eu gosto muito de anarquistas e do anarquismo. Eu, aliás, acho que os anarquistas têm o coração no lugar certo, embora a cabeça no lugar errado. Eu acho que eles têm o coração no lugar certo porque, enfim, eu acho que qualquer pessoa adulta concorda que existe algo de paternal, de humilhante e até de vexatório nesta ideia de que é preciso existir sempre um poder político que decida por nós, que comanda as nossas vidas, etc. E, portanto, o instinto anarquista de ir contra as regras, a autoridade, o Estado, é um impulso que eu acho profundamente saudável. E, portanto, eu simpatizo com os anarquistas. Agora, o grande problema é que eu acho que eles têm a cabeça no lugar errado. E têm a cabeça no lugar errado porque, de certa forma, eles têm um otimismo delirante sobre a natureza humana que eu, infelizmente, não partilho. Ou seja, o anarquismo parte sempre do pressuposto de que sem Estado, sem regras e sem leis, vai inevitavelmente emergir uma espécie de concórdia entre os homens, de cooperação natural entre os homens, e eu, infelizmente, não acho que seja o caso. Aliás, acho que neste particular capítulo, Hobbes talvez estivesse mais certo ao afirmar que os indivíduos, deixados à sua sorte, acabam por gerar vidas bastante mais precárias, violentas, pobres e brutais. Existe um conservadorismo, não todo, mas um conservadorismo que, de certa forma, tem esta costela anarquista. E esse é o conservadorismo, eu diria, liberal, ou seja, é um conservadorismo que, exatamente porque defende uma concepção cética da natureza humana, é precisamente por isso que o conservadorismo liberal defende, enfim, um Estado com as suas leis, mas de certa forma, um Estado limitado, onde os governantes não sejam capazes de infligir os danos habituais que os governantes tendem a infligir nas suas sociedades. E, portanto, eu diria que ter uma costela anarquista, ou seja, desconfiar do poder e desejar limitar esse poder para que os indivíduos possam viver as suas vidas, parece-me uma receita muito mais feliz. É por isso que de coração estou com os anarquistas, embora de cabeça, peço desculpa pessoal, não.
Essa diferença entre coração e cérebro, né, que ele fala, que o anarquista tem um coração no lugar certo, mas a cabeça não, né, descreve, na realidade, uma cisão profunda no modo de ver o mundo. Cisão essa que a rigor não tem solução, mas que na prática, quando ele aproxima esse coração anarquista, digamos, de uma concepção política, ele o faz de um certo conservadorismo. Mas o que ele quer dizer, e essa afirmação dele é filosoficamente e politicamente muito sofisticada, é que Como a gente discutia aqui, o anarquismo, do ponto de vista da alocação da solução para o Estado, que tende sempre a esmagar o sujeito, como falava o Bakunin, imagina um ser humano que não existe. Esse é um grande erro de praticamente toda a teoria política utópica. É imaginar que a sua teoria, aquela que você abraça, vai fazer surgir um ser humano que não existe. Esse é o erro da cabeça. O que o João está dizendo é que o mal-estar em relação ao Estado é muito bem-vindo, a desconfiança em relação ao Estado é muito bem-vindo, mas que num certo pensamento conservador, que é o de tradição britânica, que ele chama de conservadorismo liberal, em que você defende, tem que haver o Estado, porém o Estado tem que ser o mínimo possível, ele tem que ser competente nas suas poucas funções, e uma característica que é muito interessante de um filósofo conservador liberal britânico chamado Michael Oakeshott, é que o líder político ideal num país é um que não tem nenhuma visão de mundo. Significa, ele está ali para caixa de ferramentas, para administrar as coisas. Ele não está ali para impingir as pessoas, como fala o João, né? O que ele acha como as pessoas devem viver. Ele não deve se meter na vida das pessoas. Então, entrega um pouco as pessoas aos costumes e hábitos, que, desse ponto de vista, é um grande casamento possível entre cabeça e coração. Desconfia do Estado, desconfia da engenharia social, mas é um crédito de confiança ao hábito. Ele é tão antigo.
O Pondé, falando em costumes e hábitos, me ocorre que, por coerência, os portadores dessa costela anarquista não teriam uma tendência, dada a simpatia pela liberdade, não teriam uma tendência natural a estender essa simpatia pela liberdade nas relações afetivas, por exemplo, relações sexuais, relações heterodoxas de casamento, por exemplo?
Pode ser. Uma coisa é eu achar que as pessoas podem fazer isso. Outra coisa é eu partir do pressuposto de que, porque eu acho isso, todo mundo deve fazer isso.
Tá, mas colocado de outra forma, esse não seria um traço da personalidade anarquista?
Não,
uma tendência?
Não necessariamente. Porque eu posso ser, inclusive, uma pessoa extremamente autoritária, no sentido político, pode ser comunista, como, aliás, muitos eram, e entender que as pessoas devem, com certeza, partilhar de vários parceiros sexuais. Eu não preciso ter costela anarquista para pensar isso. Isso, na verdade, é uma espécie de utopia da vida afetiva.
Vamos ver agora uma cena do filme Invasores, Nenhum Sistema Está Salvo. É um filme de 2014 que mostra um grupo de anarquistas que operam no mundo digital.
Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Namen.
Wie wär's denn mit Clay? Also, Clowns laughing at you. Weil es geht ja um Spaß und wegen der Maske.
Clay.
Mhm.
Ja, da kann man viel reininterpretieren. Auf Clay. Paul. Auf Clay.
Clays nächste Aktion war ein kleiner Gruß an die Finanzwelt.
Für einen eher zurückhaltenden Wochenstart gesorgt. Wesentlich geringer fällt der Einfluss auf die deutsche Börse aus. Deutsche Anleger und Firmen profitieren von der robusten Konjunktur. Und so setzt der DAX auch heute seinen Gipfelsturm fort.
Tem alguns grupos que existem por aí, se você criar uma espécie de caos bancário, ou se você agir diretamente no sistema de trocas do mundo, você causa um tipo de interferência, né, na sociedade, e por isso você pode criar uma espécie assim, de pequena célula anarquista. Eles são, na realidade, descendentes bem comuns das células anarquistas originárias, que não pensavam em termos de causar caos financeiro, porque não havia essa possibilidade, inclusive não havia tecnologia, mas que pensava, por exemplo, em matar um arquiduque, certo? Grande parte do terrorismo no século XIX foi praticado por anarquistas, né? Porque os anarquistas entendiam que se você fizer esse tipo de ação, você geraria uma onda, né? E essa onda faria com que as outras pessoas aderissem e gerassem uma desordem. É interessante porque o gesto final deles, que eu não vou repetir aqui, né? Porque nós estamos aqui num ambiente de família, né? O gesto final deles é típico de gente que tem problema com o pai, né? Ficar fazendo isso para a sociedade, eu quero dizer, para a sociedade como um todo. Agora, eu recomendaria para quem se interessa por essas coisas, tem um livro de um escritor americano radicado na Inglaterra, no final do 18, começo do 19, chamado Harry James, muito famoso. É um livro chamado Princesa Casa Máxima, que é o nome da princesa, Casa Máxima, que é uma das personagens principais, que é um livro sobre o movimento anarquista na Europa no final do século XIX, né? E todas as violências desse tipo que eles praticavam e todas as desilusões que eles passavam. E uma das grandes desilusões de um dos personagens principais do livro é perceber que grande parte do que se produziu no mundo de arte, de avanços do conhecimento, nessas coisas que normalmente, riquezas, normalmente se fala, foi produzido em sistemas onde havia enormes injustiças, enorme sofrimento, um monte de hierarquia, que o próprio movimento anarquista, à medida que ia avançando, ele, na verdade, era um movimento cheio de gente mentirosa, que puxava o tapete, que não havia entre os anarquistas, nem entre eles, aquele homem ou aquela mulher com a natureza humana tão linda como eles postulavam que existiria. No final, esses anarquistas, o que eles queriam mesmo era sangue.
Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.